Como foi bom os dias que nós passamos juntos. E não foi nem semana passada, né? Estávamos juntos semana passada, mas como terminou na terça-feira. E é tão bom esses, são tão bons esses dias, porque é o único ano, a única vez no ano que a gente consegue estar juntos 5 dias e se aturar 5 dias. A única coisa que foi assim foi o calor, porque foram dias tensos de calor no carnaval. Mas nada como estar na presença de Deus, né? E quando eu estava lá no auge do calor, eu e o calor, a gente não tem um relacionamento duradouro, né? A gente não é um relacionamento sério, eu prefiro o frio. Mas eu lembrava, assim, do quanto tantas pessoas ao redor do mundo vivem aquilo como uma realidade, né? São tantas igrejas, tantas pessoas na África, nos países muito quentes, até aqui no Brasil, se a gente subir ali para o Nordeste, para o Norte, como nós estávamos ali sofrendo na nossa sofrência, uma saudade daquele conforto do ar-condicionado de casa. E é uma realidade de tantas pessoas. E isso também não nos impediu de estarmos lá, nos derramarmos na presença de Deus. Chegou, lembro que o final de um culto, não me lembro qual deles, que todo mundo resolveu se abraçar. E eu falei, eu pensei assim, isso nunca aconteceria num dia normal. A gente estava muito cheio do Espírito Santo para se abraçar, a gente suada, né? Não é uma coisa comum. Mas como é bom estarmos juntos, né, como igreja, não só aqui em Florianópolis, mas Jaraguá do Sul, Timbó, Camboriú, Blumenau, a gente conseguiu se unir, né, poder ter comunhão, coinonia, como diz a palavra, e isso é muito necessário nas nossas vidas. Você que está assistindo pelo YouTube, ou escutando pelo Spotify, ou você que assistiu, viu aqui já na TV, hoje o tema da ministração, o título é Expectativa. Mãe da frustração. Mas eu não vou começar falando sobre isso. Eu vou começar falando justamente sobre a alegria do Senhor nas nossas vidas. Como eu falei aqui ainda há pouco a respeito do retiro de carnaval, se existe uma palavra que eu pudesse... Uma palavra que eu pudesse resumir, pode ser. Uma palavra que eu pudesse definir, era essa palavra que eu queria usar. Se eu pudesse definir o retiro e esses 5 dias, eu definiria como alegria. E olha que no último ano a alegria se esvaiu um pouco dos montes. Mas o Senhor restaurou as nossas forças. O Senhor restaurou a nossa alegria. E os montes estão em festas e a gente não pode perder a nossa alegria. Sabe? Diga para você mesmo, não para o irmão do lado, diga para você mesmo, eu não vou perder a minha alegria. Diga de novo, eu não vou perder a minha alegria. Então vamos para o primeiro texto dessa noite, que é Neemias 8:10. Neemias 8:10. Vou esperar colocar aqui na tela também, você abrir na sua Bíblia o livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10. Vamos, é a segunda parte, tá, do versículo. O versículo é grande, mas é a segunda parte do versículo que diz o seguinte: "Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força." Como é que está nessa versão aqui? Faz a segunda parte para mim, por favor. Passa para frente. Travou. Aqui. "Não se entristeçais, porque a alegria do Senhor os fortalecerá." Amém. Então, a alegria do Senhor é a nossa? Força. Nós precisamos não perder e estarmos sempre alegres. Porque senão nós estaremos sem a força. E, inclusive, esse é o versículo que eu quero falar muito nessa ministração. Que neste também carnaval nós podemos conversar com muitas pessoas. E eu tive uma conversa boa com a Brenda, minha pseudo-prima, que casou com o meu primo. E a gente conversou um pouco sobre a alegria do Senhor a respeito disso, sobre a felicidade do Senhor. E eu gostaria de compartilhar alguns pontos com vocês. E esse versículo que a gente acabou de ler, ele é tão, mas é tão comum em meio à igreja, não só a nossa, mas na igreja, né, mundial. É um versículo que todo cristão que aceita Jesus em pouquíssimo tempo, ele já sabe esse versículo: "A alegria do Senhor é a minha força." E a gente talvez até considere ele banal, mas existe muita profundidade que vai muito além de estar feliz, do sentimento de estar feliz, de ser feliz. Porque o versículo ele diz: "Porque a alegria do Senhor é a nossa força." Logo, se eu estou triste, eu estou fraco. Se eu estou fraco, o inimigo me vence. Não tem outro caminho. Não existe outra fonte de força na Bíblia. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Diga para você, por favor. A alegria do Senhor é a minha força. E eu estou aqui brigando com esse microfone, vamos lá. É que o meu óculos coisou. Isso. A alegria do Senhor é a minha força. Ou seja, se eu estou triste, eu estou fraco. Se eu estou deprimido, eu estou fraco. Se eu estou frustrado, eu estou fraco. E se eu estou fraco, eu serei vencido pelo inimigo. Vocês estão entendendo a profundidade desse versículo? Olha como é sério e perigoso quando nós perdemos a nossa alegria e nós andamos tristes, deprimidos, frustrados. Porque nós precisamos ser o povo mais feliz da terra, como diz a palavra. E é ser feliz em qualquer situação. Então, nós temos que lembrar todos os dias, eu preciso ser feliz para ser forte. Eu preciso ser feliz para ser forte. Tiago, eu não tenho motivo na minha vida hoje para ser feliz. Você tem, você respira, você está vivo. Deus te deu. É uma questão, a pastora Elisa ministrou no retiro sobre uma questão do ponto de vista. E toda e qualquer situação, ela é uma questão de ponto de vista. Toda situação é uma questão de ponto de vista, porque existirão coisas ruins no nosso caminho, existirão coisas terríveis no nosso caminho, mas é uma questão do ponto de vista, porque em todo tempo Deus continua sendo Deus. Em todo tempo Ele continua nos ajudando, em todo tempo Ele continua fazendo um caminho sobremodo excelente, onde eu e você podemos estar e caminhar. Mas se nós perdemos a alegria, nós já nos distanciamos do caminho certo do Senhor. Então, tem tantas as coisas que roubam a nossa alegria, são tantas as coisas que nos tiram a alegria, e eu queria falar sobre uma delas essa noite. Nós podemos falar de inúmeras coisas que tiram a nossa alegria, mas eu queria falar sobre a expectativa. Uma famigerada expectativa. Expectativa, talvez você, assim como eu, antes de estar preparando a palavra, não era algo que eu via como algo ruim, mas eu queria conversar com você essa noite sobre expectativa. Porque a expectativa, como dizer, é a mãe da frustração. Mas antes de a gente falar um pouco sobre isso, eu queria ver no dicionário, eu trouxe do dicionário, o que é expectativa e o que é frustração. Então, segundo o dicionário, expectativa, situação de quem espera a ocorrência de algo em determinado momento. E também tem outra definição que é o estado ou qualidade de esperar algo. E a frustração, segundo o dicionário, é ocorre quando algo era esperado e falha ao acontecer. Então, nos traz a frustração. A gente precisa falar sobre isso. Mas por quê? Porque eu e você precisamos estarmos felizes para que nós possamos estar fortes. E a frustração, ela sim, é um dos grandes agentes do inimigo para tirar a nossa alegria. É muito fácil perder a alegria. É muito fácil perder a alegria, mas nós precisamos lutar por ela, para que nós possamos continuar fortes no caminho do Senhor. Amém. Então, tenho uma pergunta para você nessa noite. Quem nunca vai te frustrar? Quem nunca vai te decepcionar? O Senhor? Ainda bem que a Bel respondeu. Né? Então, assim, ó. A Bel é aquela que vai, né, ganhar um estrelinha de parabéns do caderno. Exatamente. A única pessoa que não vai te frustrar e não vai te decepcionar é Deus. E deixa eu te falar, que 99,9% das pessoas não estão frustradas nem decepcionadas com Deus, mas com pessoas. Mas se eu e você já sabemos que se só Deus não vai me decepcionar, que qualquer pessoa à minha volta é decepcionante, qualquer pessoa ao meu lado, ela pode sim ser um agente de frustração, porque eu sou um agente decepcionante. Você sabia que você é um agente decepcionante? É muito mais fácil a gente ver que o outro é, né? Que o outro é ruim, que o outro é isso. Mas, na verdade, nós somos um agente decepcionante. Então, nós decepcionaremos pessoas, as pessoas irão nos decepcionar, logo, nós estaremos um frustrado com o outro em pouco tempo, se a gente não cuidar. Não é? Pois é. Mas eu comecei a pesquisar na palavra o que a palavra fala a respeito de expectativa. E eu achei um único versículo a respeito de expectativa. Interessante, né? Eu achava que teria mais também. Então, por isso que a gente vai conversar um pouco sobre expectativa. tem um único versículo, e a gente vai abrir agora, que é Provérbios, capítulo 10, versículo 28. Vou abrir aqui na minha. Provérbios, capítulo 10, versículo 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. Ó, na outra versão aqui que vocês estão lendo aqui em cima do Data Show é: o que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios não dão em nada. Então, mas em três Bíblias que eu li hoje, elas estão com uma palavra expectativas mesmo. A esperança do justo é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. O que eu queria falar um pouco sobre vocês? A Bíblia ela não fala sobre expectativa, mas ela é recheada de esperança. Expectativa é da carne, a esperança é do espírito. Quando nós esperamos, tanto é que a palavra não usa, tenha expectativa no Senhor, tenha esperança no Senhor. Nós temos que ter a esperança e não a expectativa. A expectativa ela é a mãe da frustração. Tudo aquilo que nós colocamos a nossa expectativa, a expectativa ela vem com um combo, e esse combo se chama ansiedade, porque nós botamos a expectativa em algo, nós ficamos ansiosos com algo, e logo já está fadado a famigerada frustração. E isso é algo normal na nossa vida, que não deveria ser, mas é normal na nossa vida. Queria abrir outro versículo com você, que é lá em Salmo 27, capítulo 27, livro de Salmos, 27, versículo 14. Diz o seguinte: espera no Senhor, anima-te, ou seja, feliz, e Ele fortalecerá o teu coração. Então, esse versículo ele está totalmente ligado a Neemias, que diz que o quê? A alegria vai fortalecer o teu coração. Alegria no Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor. Não tenha expectativa no Senhor. A expectativa é algo carnal. E por que nós precisamos falar tanto a respeito disso? Porque, queridos, hoje no meio da igreja, fora também, mas a gente vai falar sobre igreja, né? Existe muita gente aqui, ou você também que está assistindo, que é triste, deprimido, cansado, que está sem força por conta da frustração. Porque fulano fez algo que eu pensava que deveria ser diferente. Porque fulano não fez algo que eu queria que tivesse feito. Porque ciclano precisava estar lá e não estava. Porque quando o fulano precisou, eu estava lá fazendo. E agora que eu estou precisando, não estão fazendo por mim. Você está colocando expectativa. E a expectativa ela vai te trazer frustração. Porque existem outra coisa, nós temos mentes diferentes. Então, a minha mente não é igual à mente da pastora Elisa. Logo, o que eu espero que ela faça, muito dificilmente ela fará. Porque a forma de pensar, a forma de agir, a forma de lidar com as situações da pastora Elisa é diferente da minha. E você sabe disso. Mas na hora que você está frustrado, você acha que as pessoas têm que pensar com a sua cabeça. Você acha que eu tenho razão, a famosa razão, e a razão tirou o homem do Jardim do Éden. Se existe algo que nos aprisiona, se chama razão, a nossa razão nos tira da presença de Deus, e a gente sabe disso. Só que muitas vezes nós jogamos um peso numa outra pessoa porque nós estamos frustrados, porque nós estamos tristes, porque nós estamos cansados, porque nós estamos sem força. Mas se eu me alegrar no Senhor, a minha força vai ser restaurada. Em qualquer situação, eu posso me alegrar no Senhor. Durante o luto, eu posso me alegrar no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é a minha força. Porque o Senhor é onde os meus pés estão firmados. E a palavra fala que, né, você pode construir a sua casa, entre areia ela vai desabar. Mas na rocha, que a rocha é Cristo, ela permanecerá firme para sempre. Nós estamos firmados. Se você está aqui essa noite, se um dia você entregou o seu coração para Jesus, automaticamente o seu fundamento foi para a rocha. E você está firmado na rocha. Mas a cada vento sul que passa, você se desmorona sozinho. Eu acho que deve ser uma coisa meio boneco de posto, que o pé fica preso e a pessoa vai indo, né? Porque o boneco de posto não sai do lugar, mas ele fica... E eu acho que quando nós estamos fundamentados em Cristo, o nosso pé está ali, mas a nossa mente ela vaga tanto, a gente é tão fraco, que a gente fica igual boneco de posto, só que a gente não percebe que a gente continua fundado. A gente continua parado no mesmo lugar. Tanto que a gente sempre, quando pensa num boneco de posto, a gente pensa num negócio se balançando, mas ninguém pensa que ele continua no mesmo lugar. E é isso que nós estamos findados na rocha, mas nós não temos que ser como um boneco de posto. E isso é uma decisão nossa. Mas se nós estivermos com a alegria fixada no Senhor, no Deus da nossa salvação, nós poderemos permanecer, em vez de colocar a expectativa da minha frustração na vida do outro. Não é? Vamos abrir, então, em Lucas. Não, na verdade, não vamos abrir, eu vou falar sobre isso. Lucas 17, capítulo 17, de 11 a 19, né, fala que Jesus estava lá andando. E, enfim, eu vou encurtar essa história, mas que é, Jesus ele acaba curando 10 leprosos. E desses 10 leprosos, nós sabemos que apenas um volta para agradecer. Deus curou 10 leprosos. Lepra era uma doença que não existia cura. Eles ficavam isolados da sociedade. E o Senhor curou 10 e um voltou para agradecer. Jesus não ficou frustrado, se você ler o texto. Agora você ficaria. Por muito menos a gente fica, a não ser que você chegue para mim e fale, eu já curei 11 leprosos. Porque 10 Jesus já curou e não ficou. Então, se você quer ser mais, você tem que curar 11. Mas, assim, ninguém aqui curou leproso para ficar frustrado. Jesus curou 10 e não ficou frustrado. Você fica frustrado porque pisaram no teu pé. Você fica frustrado porque a pessoa não fez o que tu queria que fizesse. 10 leprosos, um voltou para agradecer. E Jesus, amém. Glória a Deus, vamos continuar o caminho. Se fosse você nesse caso, se você tivesse feito uma coisa muito boa para alguém, ou para 10 pessoas e um voltasse, ou se nenhum voltasse, você iria falar, está tudo bem? Se coloca no lugar. Não, você não faria isso. Eu vou te contar um segredo. Você está errado. Né? E a nossa alegria, ela é roubada assim. A nossa alegria, ela é roubada quando nós deixamos a expectativa levar as coisas, quando a gente acha que o outro tem que ser grato. Ou não é nem apenas grato, porque, por exemplo, se o pastor Adilson fizer algo para mim, algo de bom, eu vou ser grato. Mas, às vezes, ele pode esperar que até o fim dos meus dias eu lembre daquilo que ele fez e continue grato. Sei lá, que se jogue no chão para a pessoa passar. A gente está falando sobre isso, mas é verdade, isso acontece na vida da igreja. Porque lá em 1964 eu fiz algo de bom para a Imê. E hoje? Hoje ela me deu bronca. A gente age assim? Eu vou voltar num exemplo que eu já dei em outras ministrações, mas ele apareceu na minha mente agora e eu vou falar de novo. Uma vez eu estava voltando de viagem, estava dentro de um avião, numa aeronave. Enfim, e eu estava voltando de um voo internacional, mas era o voo já entre São Paulo e Florianópolis. E nesse voo sentou um casal do meu lado, eu era o corredor, a gente estava na última poltrona, lembro tanto desse dia, e aí sentou a mulher, sentou o homem e sentou eu. E aí, lá pelas tantas, eu estava sozinho, né, esperando o tempo passar, e eles começaram, de repente, a mulher simplesmente, porque vocês dá, a mulher do nada dá uma luz, né, brilha, assim, sei, acende um negócio, ela lembra de alguma coisa. E aí, o homem estava muito de boa, estava quase dormindo, e ela lembrou, ah, a mochila, cadê a tua mochila? Aí ele ficou, eu senti o coração dele parar junto. Mas eu não ia me manifestar, né? Só que daí, nessa hora, tu fica, calcula o resto da história, né? E aí, ele ficou... Aí ele soltou uma frase depois de pensar por um minuto. Fico no aeroporto de Paris. A gente estava entre São Paulo e Florianópolis. Aí a mulher olha para ele com ódio e falou assim, o meu iPhone. Logo, entendi que ela comprou um iPhone. E estava dentro da mochila. E essa mochila ficou esquecida no aeroporto de Paris. Gente, subiu um ritmo ragatanga na mulher, ela ficou com tanto ódio daquele marido, num momento assim, sério, foi assim, foi um instante, ela foi de 0 a 1000. E ela começou a jogar na cara dele absolutamente tudo que esse homem já fez na vida. Mas ela chegou, agora eu não vou lembrar de tudo, mas teve uma coisa que me chamou a atenção, que ela falou para ele que ele deixava a cueca dentro do box. Tipo assim, ó, ela começou a lavar, tipo, o homem, ele esqueceu, ele estava mal por isso. Só que ela começou a jogar todas as frustrações que ela tinha dele, ou que ela não gostava que ele fazia, e ela jogou tudo de uma maneira só, porque ele esqueceu essa mochila. E o homem que já estava péssimo, ela foi de 0 a 1000 na raiva, ele foi de 0 a 1000 para o chão, né? E ele não tinha como falar nada para ela, mas assim, eu tive vontade, não fiz, gente, mas eu tive vontade de falar assim, moça, é sobre o iPhone, a mochila, vamos focar no assunto. Né? Porque ela estava ali, gente, desde o dia que aquela mulher casou, conheceu ele, tudo que ele fez, ela trouxe naquele momento. Ela trouxe, aí os dois, de repente, dessa briga, pararam de se falar, nunca mais vi, não sei se sobreviveram. Tá? Saí do aeroporto, vim embora assim, meu pai amado, porque não é todo dia que a gente escuta uma história dessa do lado da gente. Né? Mas, expectativa e frustração. E ela literalmente estava fazendo o que a gente fez aqui. E eu não, é bom a gente jogar um exemplo para ela, para a gente não jogar um exemplo daqui de dentro, né? Ou um exemplo seu. Né? Mas todo mundo tem um exemplo de que joga a expectativa no outro e fica dando bronca no outro. E fica frustrado com o outro. A gente fica frustrado com o outro. Por quê? Lá no início a gente falou sobre hoje. Quem que nunca vai te decepcionar? Bel, deu tua vez, teu momento, Bel. Quem nunca vai te decepcionar? Jesus. Se a gente já sabe que Deus nunca vai te decepcionar, por que é óbvio que a Amandinha vai me decepcionar? É óbvio que a Jennifer vai me decepcionar, a Valéria vai me decepcionar. Eu já sei disso, mas me decepciono mesmo assim. E boto a culpa em cima da Valéria. Vocês estão vendo como a gente, racionalmente, a gente sabe que está errado e continua errando e acha que está tudo bem? E essas coisas, elas simplesmente tiram a nossa alegria, tiram a nossa paz. E, e a gente vai perdendo as nossas forças gradativamente, e sem força nós somos vencidos pelo inimigo. Nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser uma igreja forte, nós precisamos ser uma família forte. E a única fonte de força na palavra é alegria. Não tem outra fonte de força na palavra sem ser alegria, que vai muito além de sentimento. Felicidade não é apenas sentimento. Alegria não é apenas sentimento, porque se acontecer algo muito ruim no meu dia, consequentemente a gente fica mexido. Nós temos uma alma, nós temos uma mente pensante que é volátil, né? A gente fica triste, feliz, mas isso não significa que a nossa vida acabou. Se isso acontecer, nós perdemos as forças. Mas se a minha fé está firmada no Senhor, se os meus pés estão firmados no Senhor, querido, eu não posso ser volátil. Eu tenho que continuar forte no Senhor. Amém? Amém. Então, vou falar uma frase agora. Cristão que se ofende e decide permanecer ofendido. É uma frase minha, tá? Nem sei se conhece realmente Jesus. Eu estou falando que é minha, não para mim, mas é só para não achar que está na Bíblia. Tá. Então, assim, cristão que... Porque, assim, se ofender, você pode. Permanecer ofendido é uma decisão sua. E se você permanecer ofendido, eu nem sei se você conhece Jesus. Porque quem conhece o poder da cruz, do perdão da cruz, e resolve permanecer ofendido, rejeitou a cruz, automaticamente. Eu quero o perdão de Deus, mas eu não quero perdoar Isabel. Eu quero o perdão de Deus, mas eu não vou perdoar a Fernanda. Por quê? Porque ela fez algo muito ruim para mim. Eu nem sei se você vai alcançar a salvação. Porque a palavra é muito clara que ela fala que à medida em que perdoares, o Pai que está no céu te perdoará. Então, a interpretação sobre isso fica sobre a sua vida. Né? Porque só cada um, quando chegar perante Deus, vai dar conta dos seus próprios atos e do que falou. Então, não cabe a nós julgar quem está indo para o céu ou cá, não. Mas se nós tentarmos, né, pegar, por exemplo, aqui, gente, ó, esse livro aqui, de provérbios, ele é só, a Bíblia tem provérbios, mas eu gosto desses pedaços da Bíblia, que é só um livro. E cada livro tem uma parte escrita do provérbios e o outro para te escrever. Eu não sei você, mas eu não sou bom de memória, e aí eu preciso escrever para ver se melhora um pouco a minha memória, né? O que está aqui em provérbios, que se Salomão foi o homem mais sábio do mundo, escreveu esse... Cabe a nós ficar estudando, se debruçando em cima de provérbios para ver se a gente consegue ser alguma coisa nessa vida. E lá no início a gente falou sobre esse versículo de Provérbios que dizia o seguinte, Provérbios capítulo 10, versículo 28, a esperança dos justos é alegria, mas a expectativa do ímpio perecerá, do ímpio. Querido, se você está aqui, se você conheceu Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, você não é ímpio. Então, se você não é ímpio, você tem que rejeitar viver como ímpio. Rejeitar, ter sentimentos que o ímpio tem. O ímpio é aquele que não conhece o Senhor. E a alegria do Senhor nos fortifica. Nós somos felizes, nós somos felizes. Talvez você tenha que lembrar isso todos os dias. Coloque, não se escreva na geladeira. Coloque, eu sou feliz. A graça do Senhor me basta, eu sou feliz, as coisas podem acontecer, mas eu vou continuar feliz. Quem conheceu o perdão de Deus não pode esperar, pensar, remoer antes de perdoar. Quem recebeu o perdão do Senhor tem que entregar o perdão automaticamente. Por quê? Porque é isso que Jesus espera de ti. Jesus não esperou para te perdoar, não. Jesus não esperou para morrer, não sei, pela Vanessa. Até a Valéria vai, da Vanessa para frente, não sei se ali vai... Jesus não fez isso, mas a gente faz. A gente consegue ainda perdoar muito mais quem a gente gosta do que ele não gosta. Mas o que a palavra fala? Ame seu inimigo. Orai pelo quem você persegue. Jesus falou, porque quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram, qual que é o maior mandamento? Ame o próximo como a ti mesmo. E a gente se ama muito. Se a gente não se amasse tanto, a gente não ia achar que a gente tem razão em tudo. A gente se ama muito. Por isso que Jesus foi muito sábio. Ame ao próximo como a ti mesmo. Porque se você amar o próximo como a ti mesmo, meu, tu vai carregar cada um numa bandeja. Porque você não quer ser ferido, você não vai ferir. Você quer ser amado, você vai amar. E eu acho incrível as pessoas que cobram amor. Cara, amor é uma coisa que não se cobra. Amor é uma coisa que se vive. E se você ama, você receberá de volta. É recíproco. Mas agora, pessoas angustiadas, tristes, amarguradas, cobram que os outros não amam. Pessoas tristes, amarguradas, enfim, estão lá mal amadas. Mas tudo bem, o mal amado não ama. Agora, o amado ama. E você é amado por Cristo. O mal amado é aquele que não conhece a Cristo. Você conhece a Cristo e ninguém vai te amar como o Senhor. Ninguém vai cuidar de você, da sua família, tudo que você tem sem o Senhor. E se você ainda está passando por dificuldade, a palavra também fala que o próprio Deus te prova o coração para saber se ainda assim, na angústia, você vai permanecer no Senhor ou vai ficar botando a culpa em todo mundo, frustrado com o mundo. 99% escolhe botar a culpa no mundo e ficar frustrado com todo mundo. Mas a gente sabe o que tem que fazer. Nada do que eu estou falando aqui essa noite está sendo, meu pai, que... Agora sim a minha mente abriu. Claro que não, você sabe dessas coisas. Saber é algo, exercer é outra coisa. Viver é outra coisa. E até o fim dos nossos dias a gente vai estar lutando para viver o reino. Por isso que é simples o reino, mas não é fácil. É simples você ler essa palavra, entender o que está descrito nela. Antigamente, quando eu era criança, que era só tinha uma linguagem, que era daquela arcaica, não entendi direito mesmo. Mas agora, a gente tem tanta versão que você pode te ajudar, você vai entender o que está aqui. Agora, não tem que entender e ler, você tem que exercer o que está aqui. E isso é difícil. Isso é difícil. A continuidade é exercer o que está aqui. Nós fazemos escolhas, e às vezes as escolhas nos distanciam, às vezes por um momento, de algo, ou, enfim. As nossas decisões do dia a dia nos levam sempre para alguns caminhos. E às vezes, por causa disso... Nós não podemos estar lá, às vezes por causa disso nós não podemos fazer tal coisa, e nós estamos frustrados porque nós não conseguimos estar lá, sendo que eu decidi estar aqui. Isso é normal? Não, mas você sabe disso, mas se frustra. Você sabe disso, mas você coloca a culpa em alguém? Que é muito mais fácil a gente colocar a culpa em alguém? Não existem culpados. Se existe um culpado, é eu que não estou perdoando. Se existe um culpado, é eu que estou ofendido. Se existe um culpado, é eu que não estou amando. Olhe para você. Olhe para você, né? Como é que é o versículo? A gente está preocupado com o cisco no olho do outro, mas não olha a trave no nosso. A Bíblia, a palavra, tudo é para começar por nós e fazer Cristo vivo em nós. Porque Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em mim não é a expectativa da glória. Porque se Cristo em mim fosse a expectativa da glória, agora estava frustrada. Expectativa é carnal. Esperança é espiritual. A esperança vem dos céus. Então, querido, decida ser feliz. Perdoe, continue vivendo, independente das frustrações, desilusões e angústias. A felicidade está muito acima disso. A alegria no Senhor está muito acima disso. Pessoas que se isolam são infelizes e não são tidas como cristãs. Ah, mas por quê? Porque isso não é bíblico. Bíblico, tu tem que estar na igreja. Existe um lugar, mas eu já falei isso em outras ministrações. É complicado ser igreja? Complicadíssimo. Às vezes parece que é um caos, às vezes parece que é um demônio de doida se batendo. Mas nós estamos aqui, porque é um mandamento do Senhor, a Assembleia dos Santos, estarmos juntos adorando ao Senhor, porque quando é melhor que andem dois, porque um vai poder levantar o outro quando tiver caído. Ah, mas eu não gosto. As pessoas falam, ah, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto do fã-clube. Jesus não tem fã-clube, Jesus tem a igreja, a noiva dele. O fã-clube continua não servindo para nada. Fã-clube, para mim, é aquela pessoa que conhece os caminhos de Deus, mas não exerce. Agora, a igreja de Deus é aquele que tenta exercer, mesmo errando, mesmo cambaleando, mesmo ali as pedras no caminho, né? A gente... Mas o negócio é tentar, a gente tem que tentar permanecer, vem no arrasto, mas venha para a igreja, vem no arrasto, mas continue orando e intercedendo, seja no arrasto, mas não abre mão da sua família, porque a família que você tem é a família que você escolheu, isso foi um livre-arbítrio que o Senhor te deu, você um dia escolheu a pessoa que está do seu lado, agora, se escolheu errado, é um outro momento. Porém, já escolheu e agora é daqui para a eternidade. A Valéria está lá rindo. Amém? Deus abençoe vocês aí. Gente, as escolhas, existem poderes na escolha. Deus nos deu o poder da escolha. Mas não é porque as coisas estão dando errado que eu vou desistir da minha família. Não é porque as coisas estão dando errado que eu vou desistir da igreja que o Senhor me colocou. Não é porque as coisas estão dando errado que eu vou desistir do trabalho que Deus me colocou. Não é porque as coisas estão dando errado que eu vou desistir do ministério que Deus me deu. Porque Deus prova o coração do homem. Deus prova o seu coração. E, às vezes, essas coisas no dia a dia são só principalmente usadas para, olha, vai permanecer, querido? Permanece. E permanece feliz, porque a alegria do Senhor vai te fortificar. E quanto mais feliz você for, mais forte você será. E se você não hoje, você está assim, ó, eu tô aquela pessoa briguenta, aquela pessoa chata, que às vezes acontece essas coisas, né? Principalmente mulher uma vez por mês. Acontece às vezes, não é sempre. Aí essa daí a gente deixa passar. Mas na vida, se você está assim, existe um motivo. A alegria do Senhor te esvaiu de você. Você não é feliz. Se você está uma pessoa amarga, você não está feliz. E se você não está feliz, é porque Ele não está bastando. As coisas estão tentando te bastar, você se frustrou e, consequentemente, a bola de neve vai rolando e vai crescendo no seu coração. A ofensa ela vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo e a gente vai ficando infeliz e vai ficando deprimido e as coisas vão acontecendo e a gente vai se perdendo dentro de nós mesmos. Sabe, criança, que às vezes, isso aconteceu, nossa, eu lembro muito dessa vez, que eu estava chorando há muito tempo e uma vez uma pessoa me perguntou, não lembro quem, tu está chorando por quê? Minha mãe pergunta, eu acho. Tô achando por quê? Eu lembro que a minha resposta foi, eu não sei. Eu tinha esquecido já. Mas eu estava chorando. Então, eu lembro muito desse dia que eu continuava chorando. Então, perguntou, por que eu tô chorando? E eu não sabia por que eu estava chorando. Só que nós, adultos, nós estamos assim também. Tipo, você está achando que você está fazendo uma tempestade no copo d'água, achando que você está sofrendo muito, mas o Senhor continua te guardando, querido. O Senhor continua sendo teu Deus. O Senhor continua sendo o mesmo do Velho Testamento. O Senhor continua sendo aquele mesmo que sofreu numa cruz por você. E nós temos que ser felizes, escolher ser feliz todos os dias. Por isso que quando eu falo assim, não, a gente vai se isolar, a gente não quer conviver com pessoas, a gente não quer conviver com a igreja, não sei. Cara, uma frase que eu mais falo nessa vida, Jesus morreu por pessoas. Agora, eu não gosto da Mariana, paciência, se ela está aqui, eu tenho que conviver com a Mariana. O que, que é isso? Bíblia. Não gosto. Aí o teu problema é com o que está escrito na palavra de Deus. E aí, se o seu problema é com a palavra de Deus, aí o buraco é muito, muito, muito mais embaixo. A gente está tentando ajudar aqui nas questões de interpretação da palavra para que você possa ser feliz. E tudo aquilo que hoje está tirando a tua alegria, você tem que rever, colocar, perdoar, abençoar. Faz alguma coisa, mas seja feliz. Entendeu? Porque assim, cada um tem a sua história. Cada um tem os seus medos, cada um tem as suas frustrações. Isso é fato. Isso vai, até o fim dos seus dias, isso está fadado a acontecer na tua vida. Agora, você não pode estar fadado à tristeza eterna. Deixa isso, gente. Deixa a tristeza eterna para a eternidade de quem não conhece Jesus. Agora, a tua vida, ser o povo mais feliz da terra, mas eu não estou... Fala de novo, eu vou ser feliz. Profetiza na tua oração todo dia. Jesus, eu sou feliz em ti, eu sou feliz porque o Senhor me guarda, eu sou feliz porque o Senhor me deu uma família, eu sou feliz porque o Senhor me deu uma igreja, eu sou feliz porque o Senhor está comigo. Você começa a profetizar felicidade sobre a sua vida. E profetize felicidade sobre o seu casamento, profetize felicidade sobre os teus filhos, profetize, profetize, porque há muito pode a súplica do justo. Isso é palavra do Senhor. Seja feliz em todo o tempo. E nós sabemos que os dias daqui para frente não vão ser melhores. Porque o Apocalipse tem que acontecer. Fato. Apocalipse, o último livro da Bíblia, tem que acontecer. E o Senhor já nos deu palavras, né, proféticas a respeito de um grande inverno que está se aproximando sobre a Terra. E que hoje nós estamos num tipo um outono. E o Senhor deu uma palavra no Shabá que diz o seguinte, eu vou ler para você. Eu vou ler, não inteiro, mas essa parte, né? A solidão é a ausência de pessoas. Não, não é a ausência de pessoas, é a ausência de intimidade. Cuide, nesse outono e inverno, para não ficar só. Mas não se engane, é necessário a comunhão dos santos, a igreja, nesses dias. O reino é primordial. Buscar o Senhor e a sua justiça é primordial. E buscar o Senhor é permanecer nos caminhos do Senhor. E se nós fizermos isso, nós seremos felizes, né? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, mas está faltando. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. E nada é uma questão de ponto de vista. Ah, não, mas está faltando, eu queria comer macarrão, não tem macarrão, mas tem arroz. Não está passando fome. O Senhor está te sustentando. A gente é muito reclamão. Eu sou muito reclamão nessa vida. Às vezes eu fico, meu pai, me perdoa, eu já reclamei, agora, né, a gente pede perdão porque a gente já reclamou, devia ter pensado antes e não reclamar. Só que a murmuração é pecado, a murmuração é falar, Deus, eu não quero a tua cruz, Deus, o que o Senhor fez por mim não é o suficiente. A falta de perdão é falar, Deus, eu não quero o Senhor, eu não preciso, eu consigo viver pelas minhas próprias forças. Só que se você fizer isso, a alegria vai se esvair da sua vida. Né? Quando a gente fala que a pessoa aceita Jesus, às vezes ela vive o primeiro amor. E isso é um negócio muito feliz, né, na vida das pessoas. E isso se perde, essa alegria, essa felicidade, ela se perde, ela não tem que se perder. Sabe aquela alegria do batismo? Que esse batismo que a gente fez agora no retiro, se você não viu, veja as fotos do Instagram da igreja, curte, comente também. É, teve caldo também, teve caldo santo, no caso, né? Porque foi difícil fazer aquele batismo, os pastores estavam ali numa luta com as ondas, era uma briga que a gente fez na praia, mas ele foi feliz, as pessoas estavam felizes, as pessoas estavam contentes, foi diferenciado, foi um negócio diferenciado. Porque a palavra fala que quando, né, um filho, né, se volta para o Senhor, a festa nos céus. Quando há uma conversão genuína, quando há um batismo, porque a palavra fala, crê, ser batizado e o quê? Será salvo. Crê, ser batizado e será salvo. Então, quando há uma salvação, alegria nos céus, e a gente tem que ser feliz também. E nós somos felizes, sabe? Foi tão bom esse final de semana de retiro, porque nós podemos resgatar alegria nas nossas vidas como igreja. Mas eu estou falando aqui para não deixar essa alegria como igreja perder, mas que você possa, dependendo de como está a sua vida, resgatar alegria no seu casamento, resgatar alegria com seus filhos, resgatar alegria no seu ambiente de trabalho, resgatar alegria nos seus afazeres, nos seus estudos, não importa, resgata alegria, porque você será forte, você será fortalecido, e se você estiver forte, o inimigo não poderá te vencer. E nós seremos fortes, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. A alegria do Senhor e a graça do Senhor nos basta. Amém? Eu queria voltar lá, então, ao primeiro versículo que a gente leu hoje, que é Neemias 8:10. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Alegria no Senhor vai te fortificar. E não tem, se você estiver feliz no Senhor, com o que o Senhor tem feito na sua vida, não olhando para o que está de errado na sua vida, você automaticamente vai começar a ser fortalecido. E quando você começar a ser fortalecido, você vai voltar a interceder, você vai voltar a adorar, você vai adorar ser aquele filho que o Senhor espera. Adorador em espírito e em verdade, em todo tempo. Espera no Senhor e confia. Espera no Senhor e confia. A graça do Senhor te basta. Amém? Decidiremos ser felizes? Eu sei que hoje não é um dia fácil de achar uma música. Eles estão ali atrás, eu não sei o que eles estão pensando. Mas, querido, eu queria que você colocasse o teu coração para o Senhor nessa noite. Sem ninguém escutar, né? Você fale com o Senhor. Mas eu queria que você falasse com o Senhor aquilo que você sabe. Porque existem talvez várias situações, coloque todas, mas sempre vai ter uma mais forte, que você sabe que está sendo aquele engate de tirar as tuas forças, de tirar a tua alegria, aquela coisa que está te fazendo um funil da tristeza, sabe? Que tira a tua paz. Coloca isso diante do Senhor. O Senhor quer ouvir a tua voz, para que Ele possa te fortificar gradualmente todos os dias. Não aceite a tristeza da tua alma. No rei Davi, o grande rei Davi, escritor de salmo, ele pergunta para a própria alma, tem um salmo que fala, por que estás abatida, minha alma? Crê em Deus. Fale isso para a tua alma. Por que estás abatida, minha alma? Por que estás triste, a minha alma? Crê, espera no Senhor. Não tenha expectativas nas pessoas. Não tenha expectativas em homens. Tenha esperança, esperança no Senhor. A esperança de que o Senhor fará o que a minha força não consegue fazer. O Senhor fará o que as minhas palavras não conseguem fazer. Que muitas vezes nós achamos que temos razão e não temos. Ou às vezes nós temos a razão, mas parece que a outra pessoa não me entende. Ora, o Senhor pode fazer compreender. O Senhor não é o Deus da Torre de Babel. O Senhor não é o Deus da confusão. O Senhor é o Deus da unidade. Só que todas as coisas acontecem no tempo dEle, da forma dEle e do jeito dEle. E durante esse período entre a minha oração e Deus fazer, eu não posso andar frustrado. Eu tenho que andar forte, que a graça do Senhor me basta. Então, querido, coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor tudo aquilo que hoje tem te frustrado. Tudo tem tirado a tua paz. Jesus, nós estamos aqui na tua presença, Pai. Jesus, nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, nós sabemos que os nossos pés estão firmados no Senhor, mas tantas vezes, Pai, a nossa alma tem se entristecido. Tantas vezes, Jesus, o nosso coração tem ficado abalado com as coisas desse mundo, Jesus. Mas nós cremos na tua palavra, nós entendemos a tua palavra, Jesus, e nós queremos ter forças para lutar contra o inimigo. Nós queremos ser fortes, nós queremos, Jesus, ter uma família forte, nós queremos, Jesus, ter filhos fortes, Jesus, nós queremos ser uma igreja forte, Jesus. Nós queremos ser felizes no Senhor todo o tempo, em todos os dias das nossas vidas, Pai. Tira do nosso coração toda a expectativa que traz a frustração, Jesus, e coloca a esperança no Senhor, Jesus. Nós queremos esperançar no Senhor. Nós queremos, Pai, que o nosso coração esteja depositado no Senhor, Jesus, e nós queremos todas as provações que vêm de Ti. Jesus, nós aceitamos, ó Pai, toda a disciplina que vem de Ti, se for necessária, Pai, mas nós não queremos afastar do Senhor, nós não queremos, Jesus, que o Senhor olhe para nós e fale, Jesus, eu não te conheço, mas nós queremos ser amigos do Senhor. O Senhor é o nosso maior confidente, o Senhor, Jesus, é o nosso bem mais precioso, Pai. Nós amamos o Senhor, nós amamos o teu nome, Jesus.